Vamos falar agora sobre a recuperação judicial, uma recuperação judicial bem grande, né, que está acontecendo aqui no estado, que tem reflexos em outros estados também, e por isso está na linha conosco o advogado João Medeiros Fernandes Júnior, que é sócio da Medeiros e Medeiros Administração Judicial, que é responsável pelo processo de recuperação judicial da Educação Metodista, que é um grupo de ensino, que é dono do IPA e do Colégio Americano. Tudo bem, doutor João?
Tudo bem, bom dia, Jane. Prazer falar contigo e com teus telespectadores.
Doutor João, nós tivemos uma novidade nesse processo de recuperação judicial do metodista, que é a homologação do plano de recuperação judicial pela Justiça. E, bom, é mais um passo, né? Mas o que significa? O que vem daqui para frente? Porque o que chama atenção e que o senhor também já ressaltou em outras oportunidades aqui para a Rádio Gaúcha é o número de credores. São 10 mil credores. Fora que é uma instituição muito tradicional, que envolve muitos profissionais, muitos estudantes e está ligada à história de muitas cidades aqui do estado, inclusive.
Exatamente, Jane. Na verdade, esta recuperação judicial é emblemática aqui para o nosso estado. Ela teve início ali no ano de 2021 e já neste momento se encontra com um plano de recuperação aprovado por uma grande massa de credores, né? Nós temos exatamente 11.120 credores nesta recuperação judicial. Eu ousaria dizer que é a maior recuperação judicial em número de credores do estado, sendo que desses 11.120, quase 10 mil credores são trabalhistas. É uma recuperação judicial muito atípica por diversos fatores. O primeiro, por estar no polo ativo delas, 16 instituições de ensino, instituições centenárias e que têm uma relevância muito grande no nosso estado e em outros na educação. Teve um primeiro momento um grande impasse aí se essas instituições de ensino fariam jus ao benefício do pedido de recuperação judicial por se tratar de instituições civis. Esse tema foi muito bem abordado aqui pelo Dr. Gilberto Schaefer, que é o juiz que preside esse processo e que conduz com maestria o processo. E nós estamos agora, então, com o plano aprovado. Ele está calcado basicamente em dívidas com credores trabalhistas, professores, ex-professores, funcionários e ex-funcionários. Teve uma aprovação maciça, praticamente, na Assembleia de Credores por estes trabalhadores, né? Mais de 96% dos credores da classe 1 votaram favoravelmente. Em relação a esses credores, o plano está calcado basicamente na venda, na alienação, no desinvestimento dos ativos não operacionais das instituições de ensino. E desses credores, aí também um caso quase que inédito, será praticamente 100% do valor do crédito de cada um. Agora, com o início, após a homologação do plano, que ocorreu agora no início do mês, no dia 3 de dezembro, pelo Dr. Gilberto, nós então iniciamos esse processo aí de venda destes ativos. Tá? Existem ativos importantes, parte serão usados para o pagamento dos credores trabalhistas, parte para os demais credores da recuperação e parte também para fluxo de caixa das instituições de ensino.
Pois é, os credores trabalhistas, eles têm preferência de pagamento, né? E são 10 mil. Se eu entendi bem, tem a previsão de pagar a totalidade desses créditos para os trabalhistas?
Exato. O que será feito agora, será feito a alienação destes ativos, especialmente aqueles, como eu disse, não operacionais, para não prejudicar as atividades. E à medida em que forem sendo feitas essas alienações, essas vendas, este valor já será automaticamente repassado aos credores trabalhistas proporcionalmente ao valor de cada crédito. A próxima venda que nós teremos aí, e é um ativo bem importante, inclusive bem conhecido na nossa cidade, é o imóvel chamado imóvel do IPA, né, onde nós temos ali em cima na Casimiro de Abreu, em que em breve, né, nós estimamos aí que mais ou menos dentro de um mês, mais ou menos, será iniciado o procedimento de alienação da parte não operacional, né? São 46.600 metros quadrados, aquela parte ali onde está o colégio se mantém, onde é inclusive de preservação, o prédio, né, isso se mantém, e na outra parte, uma espécie de um L que nós temos ali, será então alienado provavelmente para um futuro empreendimento.
E tem já uma previsão de valor? Quanto vai ser pedido? Vai ser por meio de leilão?
Será por leilão. Há, neste caso específico, aí um stalking horse, né? Já há um cavalo lançador, digamos assim. Isso vem da legislação norte-americana, esse procedimento, onde se inicia com uma proposta. Então, ao invés é comum nos leilões, né, o valor dos imóveis baixarem, mas através desse procedimento que está sendo adotado, a tendência é de aumento, né? Então, se nós tivermos, já temos um lance inicial, ele está basicamente, neste caso específico, ele está calcado num valor inicial e depois num VGV, um percentual sobre o VGV do eventual empreendimento que seria construído. Tá?
Qual é o valor? Já temos isso?
O valor é mais ou menos, eu não tenho exatamente essa informação aqui, mas é mais ou menos 90 milhões o valor de avaliação.
Sim. E bom, qual é hoje o total do endividamento que vocês já conseguiram estimado da recuperação judicial?
O que nós temos hoje habilitado de créditos sujeitos à recuperação são 576 milhões, mais ou menos, sendo que quase 400 milhões se refere às dívidas trabalhistas.
E esses bens que vão ser vendidos, esses ativos que, né, que não operacionais que vão ser vendidos e eventuais outros, eles atingem quanto na estimativa de vocês, doutor João?
Pela estimativa, pelas avaliações que nós temos já nos autos, ele será, praticamente cobrirá o plano de recuperação judicial da forma em que proposto. Claro que na classe 1, como eu te referi, dos trabalhistas não há deságio, mas nas demais classes há um certo deságio, trazendo a dívida para um valor menor, e estes imóveis serão suficientes para o adimplemento desses credores.
E uma outra questão que é muito importante, né, doutor João? Sei que o senhor, como administrador judicial, eventualmente alguma questão não é da sua seara, mas vou lhe perguntar pelo seguinte, porque a recuperação judicial é um mecanismo que a legislação brasileira oferece para as empresas e, né, para as instituições, para que elas possam se recuperar e voltar a operar, né, e evitar a falência, evitar a quebra de um negócio. Né, que elas continuem movimentando a economia, continuem cumprindo seu papel social e econômico. Né? E, neste caso, do metodista, envolve toda uma questão afetiva, envolve estudantes, envolve muitos funcionários. Qual é a perspectiva de retomada adequada da operação da instituição?
Olha, a metodista, né, o Instituto Metodista, o Grupo Metodista como um todo, mantém praticamente toda a sua operação. Para teres uma ideia, Jane, do início, ali, o início do processo de recuperação judicial, eles tinham 20 mil alunos, mais ou menos, né, pessoas matriculadas, e 2.850 funcionários. Hoje, houve efetivamente uma redução, porque há um cenário sempre, a recuperação judicial, especialmente nesse período entre o deferimento do processamento que ocorreu ali em abril de 2021, até agora, né, já se passou um bom tempo, aí praticamente um ano e meio. Então, nesse período, há sempre um cenário de incerteza, então eles perderam um pouco de alunos, poucos alunos, hoje na faixa aí de 13 mil alunos, mas mantiveram, praticamente tiveram uma redução muito pequena do número de colaboradores, né, hoje aí na faixa de 2.280 funcionários, né? Estou falando aí funcionários administrativos e discentes também, professores, né? Então, para quem tinha 2.800 no início, agora com 2.300, arredondando números, houve uma redução de menos de 20%. Então, eles se mantêm, obviamente que a própria recuperação deles, ela foi necessária porque havia um grande tiroteio, digamos assim, dos processos trabalhistas, né, impedindo ali o gerenciamento do caixa, a alienação de eventuais ativos, né. Então só a recuperação judicial é que trouxe, no caso, esta blindagem, esta possível reestruturação com os credores, em especial aqui no caso com os trabalhistas, tá? E aqui chama a atenção, a recuperanda foi extremamente hábil e conciliador, e a administração judicial e o juízo também tiveram uma posição muito importante. Ao longo desse período foram apresentadas 6 modificações ao plano de recuperação judicial, ou seja, houve um diálogo das devedoras com os seus credores, permitindo aí, neste caso, a aprovação do plano com a sentença agora de homologação do Dr. Gilberto no último dia 3.
Bom, e a gente fala, né, esses créditos, esses débitos, esse endividamento todo é antes do pedido de recuperação judicial. Mas depois do pedido, da autorização para recuperação judicial, né, como é que ficou a operação? Os pagamentos estão em dia? O caixa está em condições adequadas para que se mantenha a operação e se venha a levantar, a sair da recuperação judicial em um prazo que talvez já esteja em mente também?
Ele se mantém, tá? Neste momento eles estão com um pequeno atraso nos salários, mas basicamente deste mês, estavam num período, inclusive durante a recuperação, como eu te disse, período mais difícil, tiveram alguns descompassos aí, mas se mantém dentro de uma regularidade, né? Houve uma redução pequena do quadro de colaboradores e a atividade se mantém, né? Se mantém bem, obviamente que os desinvestimentos, alienação de alguns ativos que servirão para auxiliar no fluxo de caixa trarão um fôlego maior e dentro do cenário atual do que nós estamos vendo, e também pela própria reestruturação que estão fazendo, eu vejo que há grandes chances aí da manutenção e conseguir, inclusive, sair mais tarde desse processo de recuperação judicial. Há ativos e há também credores que estão interessados, né, e deram seu voto de confiança para que essa recuperação judicial seguisse.
Tá certo, então. Muito obrigada pela entrevista, doutor João. E seguimos acompanhando.
Obrigado,
aí, para ver o andamento, né? Essa recuperação judicial envolve... Quando noticiei ela, inclusive, o pedido de recuperação judicial do metodista, por isso que eu enfatizei em 2 momentos na entrevista, eu recebi muitas manifestações que mostravam assim, uma ligação afetiva, emocional muito forte com a instituição. Então,
exato.
A gente torce, mas já torce, né, para que as empresas consigam adequadamente sair do processo de recuperação judicial, que tenham usado esse mecanismo na hora correta e da forma correta, né, para evitar a quebra do negócio, e mais ainda quando tem toda essa ligação com a comunidade.
Exato. Esse é o grande espírito da lei, né, Jane? Permitir com que uma empresa ou uma instituição de ensino, como é o caso da Metodista, com a sua centenária, por exemplo, que cumpra sua função social e consiga circular bem dentro da nossa sociedade.
Pois é, e eu tenho percebido, aí, não falando só do caso Metodista, mas a sua percepção no geral, tenho percebido que tem diminuído o preconceito das empresas em relação à recuperação judicial, né? Porque antigamente elas tinham esse receio, ainda tem, né, claro, mas assim, era mais forte esse receio de pedir recuperação judicial, de falar que está cogitando recuperação judicial, porque era como se fosse sinônimo de falência e não é, né? Não é para ser.
Não é, na verdade ele acaba sendo sinônimo de falência quando isto é utilizado, este remédio é utilizado tardiamente, né? Então, aqueles empresários que têm essa resistência muito grande são aqueles que acabam indo para a recuperação judicial no momento tardio, onde já há falta de crédito, onde já há dificuldade de caixa, muitas vezes onde se está já num default de caixa, né, não consegue mais comprar produtos, não consegue mais produzir, não tem, e isso acaba gerando um descompasso na atividade. Então é importante que se esteja sempre analisando de uma maneira muito, muito prudente e muito sábia, em utilizar ferramentas jurídicas que possam efetivamente manter negócios que são fundamentais, que geram emprego, que geram renda, que geram, tem um apelo na sociedade muito importante. Então, é bem importante esta consciência do empresariado de que existem ferramentas legais, jurídicas, que são plenamente viáveis.
Tá certo. Muito obrigada, doutor João. Bom final
de
semana.
Um bom dia, bom falar contigo. Obrigado.